Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova medidas mais rígidas para casas de espetáculo.
Projeto amplia tributação sobre a CBF para financiar o esporte.
Deputados querem punição a envolvidos em desvios da Petrobras.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade.
Eu sou Tércia Guimarães e essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Hoje comemora-se o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Sandro Alex, do PPS do Paraná, lamentou que os casos de corrupção no Brasil tenham repercussão não apenas no país, mas também no exterior, e defendeu o afastamento dos envolvidos nos desvios de recursos da Petrobras.
As denúncias de corrupção na Petrobras são motivos de revolta para Onyx Lorenzoni do DEM Gaúcho. Na avaliação do deputado, o Congresso precisa criar mecanismos mais rígidos de controle do dinheiro público para que, além de impedir a prática da corrupção, possa também punir com rigor os envolvidos.
No Dia Mundial de Combate à Corrupção, Luiz Couto, do PT paraibano, avaliou que a luta contra a corrupção e a defesa dos direitos humanos são batalhas que andam lado a lado. Segundo ele, os corruptos ocupam lugar de destaque na galeria dos violadores das prerrogativas das pessoas.
Após 2 anos e meio de trabalho, a Comissão da Verdade vai apresentar amanhã relatório com sugestão de punições para os suspeitos pela violação de direitos humanos na ditadura. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, afirmou que a sociedade deve ter ciência sobre o que realmente ocorreu durante o regime militar.
Mas Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, criticou o governo federal pela defesa dos trabalhos da Comissão da Verdade. O parlamentar atacou ainda parlamentares do PT e alegou que pessoas ligadas à sigla participaram de guerrilhas, sequestros e torturas.
A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, comunicou que vai encaminhar à Comissão de Ética da Câmara representação contra o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, por quebra de decoro ao se pronunciar com palavras caluniosas contra o governo federal e contra outros parlamentares.
Ao saudar a democracia brasileira, Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, lamentou o uso de linguajar agressivo para atacar o governo. O parlamentar defendeu também os trabalhos da Comissão da Verdade, que investigou as violações de direitos humanos durante o período da ditadura.
As ofensas de parte da oposição contra parlamentares da base do governo indignaram João Moraes, do PCdoB Mineiro. Ao pedir que o regimento do Conselho de Ética da Casa seja alterado, a parlamentar argumentou que nenhum deputado pode estimular a barbárie em nome da democracia.
Justiça.
A criação de mais 4 tribunais federais está parada no Supremo Tribunal Federal em razão de liminar que acatou a possibilidade de inconstitucionalidade na proposta. Átila Lins, do PSD do Amazonas, fez um apelo para que o assunto volte à pauta do STF, beneficiando a população do Paraná, Bahia, Minas Gerais e Amazonas.
A posse dos novos presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União está marcada para amanhã em Brasília. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, assinalou que o TCU tem tido uma atuação ampla na fiscalização da aplicação dos recursos públicos.
O Poder Executivo promulgou neste ano a lei que estabelece um marco para o terceiro setor. No entanto, Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, questionou a recente decisão do governo federal de editar uma medida provisória para adiar por 1 ano a vigência da lei.
Segurança Pública.
Audiência pública conjunta das Comissões de Segurança e de Direitos Humanos debateu a criação do Ministério de Segurança Pública. Na opinião de Domingos Dutra, do SD do Maranhão, a criminalidade está incontrolável, já que o país registra mais de 50 mil homicídios por ano, o que pede a adoção de medidas urgentes.
Ao parabenizar o secretário de Segurança Pública do Ceará, Servílio Silva de Paiva, pelo título de cidadão santanense, João Ananias, do PCdoB, destacou que a honraria foi concedida pela Câmara Municipal de Santana do Acaraú, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido em prol da população cearense.
A Câmara estuda autorizar o porte de armas aos praticantes de tiro esportivo.
A proposta estabelece condições para que o esportista tenha direito a manter a posse de armas.
O jornalista Luiz Gustavo Xavier tem detalhes sobre a matéria.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto do deputado Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, que dá o porte de armas a esportistas que praticam o tiro e que tenham participado de pelo menos 3 anos de competições oficiais. Atualmente, o atirador profissional somente pode transportar armas se elas estiverem descarregadas. O Estatuto do Desarmamento já permite o porte de armas para os esportistas, mas esse direito, na prática, ainda não foi garantido por falta de regulamentação do Executivo. O relator na comissão, o deputado Fernando Francischini, do Solidariedade Paranaense, defendeu a aprovação do projeto. Ele apenas tirou do texto original a previsão de reconhecimento do tempo de serviço prestado às Forças Armadas com um período de carência para autorização do porte de armas.
Nós adaptamos a legislação, tiramos alguns empecilhos que impediam a sua aprovação mediante o acordo com o Exército Brasileiro, a assessoria parlamentar, que era a contagem de tempo de cumprimento de serviço militar obrigatório para a concessão do esporte de arma, já que uma das condições para o atirador profissional obter esse porte de arma é ele participar há mais de 3 anos de competições oficiais. Então, o nosso objetivo não é criar uma nova forma de porte de arma para qualquer pessoa, e sim abrigar os atiradores profissionais, que eram vítimas fáceis do crime organizado, de ação de quadrilha, quando se deslocavam da sua residência, armamento profissional, munição de ponta, para praticar um esporte que necessita um alto grau de profissionalismo.
O projeto que libera o porte de armas para esportistas que praticam o tiro será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Relações Exteriores.
No entendimento de Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, a ganância, a intolerância e a cobiça pelo poder são as principais motivações para as guerras. O deputado alertou para o aumento do número de conflitos armados, que, segundo ele, já configuram uma terceira guerra mundial fragmentada.
Eleições.
Apesar de ser um dos assuntos mais falados no Congresso, a reforma política está distante de um acordo entre os parlamentares. João Rodrigues, do PSD catarinense, espera que a matéria volte a ser discutida na próxima legislatura.
O Tribunal Regional Eleitoral do Pará cassou nesta terça-feira o mandato da prefeita de Belterra, Dilma Serrão, do PT. Zé Geraldo criticou a decisão do colegiado e defendeu a revogação da sentença.
Em defesa do atual governo, Zeca Dirceu, do PT do Paraná, criticou a imprensa por tentar manipular a opinião pública com a divulgação de vazamentos de informações. O deputado frisou que a eleição foi legítima e que as ressalvas levantadas na prestação eleitoral não significa que houve irregularidades nas doações de campanha.
Depois de não disputar as eleições de 2014 para a Câmara, José Linhares, do PP cearense, se despediu da Casa Legislativa. De acordo com o deputado, os 24 anos em que foi representante do povo cearense são motivos de orgulho e de honra na sua trajetória política.
Cultura.
Ao destacar o clima natalino que tomou conta de várias cidades do Espírito Santo, Carlos Manato, do SD, citou a inauguração da maior árvore de Natal do estado, no município da Serra, com 40 metros de altura. Segundo o deputado, 10 mil pessoas estiveram presentes à inauguração da estrutura.
Esporte.
Projeto em discussão na Câmara aumenta a carga de impostos sobre a CBF para o financiamento das categorias de base e para auxiliar os atletas que deixaram a carreira.
A proposta também prevê mais fiscalização das atividades da Confederação por parte do Tribunal de Contas da União.
Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de José Carlos Oliveira.
Tributos mais rigorosos impostos à CBF poderão financiar a formação e a aposentadoria de atletas. Essa proposta altera a lei que criou a COFINS, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, e acaba de ser aprovada na Comissão de Seguridade Social da Câmara. O texto aumenta em 10 pontos percentuais a alíquota da COFINS devida por entidade associativa de representação do futebol brasileiro em âmbito nacional e internacional. Na prática, só a Confederação Brasileira de Futebol se enquadra neste caso, o que elevaria a sua contribuição de COFINS dos atuais 7,6% para 17,6%. Os recursos extras deverão ser usados na concessão de benefícios assistenciais a ex-jogadores de futebol. A proposta também cria uma espécie de CID Futebol. A contribuição de intervenção do domínio econômico terá alíquota de 20% sobre as receitas decorrentes da comercialização de patrocínios de atividades da CBF. Esses recursos serão destinados à formação de atletas de futebol menores de 18 anos. Autor da proposta, o deputado Otávio Leite, do PSDB Fluminense, diz que a intenção é reduzir as contradições na constituição jurídica da CBF.
Todo mundo deve imaginar SENAC, a CBF é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que representa o futebol brasileiro. Na verdade, a CBF, juridicamente, é uma empresa. Tem todas as atribuições e prerrogativas próprias dos regimes jurídicos das empresas. Então, ela paga impostos. Mas de onde vem a receita dela? A receita vem da comercialização de uma camisa, que é uma bandeira, que não pertence a ela, pertence ao povo brasileiro. Então, é justo que a CBF pague, contribua com uma parte dessas receitas, que são milionárias.
De acordo com o deputado, a receita da CBF gira em torno de 460 milhões de reais por ano, enquanto o lucro líquido anual varia entre 55 e 60 milhões de reais, vindos principalmente da exploração da marca da seleção brasileira. A proposta prevê que a CBF poderá receber o status de representante oficial do futebol brasileiro por meio de decreto do Poder Executivo, desde que se submeta a auditorias do Tribunal de Contas da União, segundo Otávio Leite.
A instituição que representa a paixão maior do Brasil, que é o futebol, não que ela deva ser pública, mas a sua finalidade é pública e, portanto, todos os recursos que por lá passam têm que ter uma vigilância, uma transparência e tem que se prestar a interesses públicos.
A proposta de Otávio Leite foi modificada na Comissão de Seguridade Social apenas para adequações legislativas. O texto substitutivo ainda vai passar pelas comissões de Esporte, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Ao repercutir matéria publicada na imprensa gaúcha, Giovanni Cherini destacou a importância da ovinocultura estimulada pela valorização da carne ovina e pela estabilidade do setor de lã. Ele defende a criação de uma frente parlamentar mista para o segmento, para estimular a produção nas regiões Sul e Nordeste.
Em 6 de dezembro foi comemorado o Dia da Extensão Rural. Zé Silva, do SD, parabenizou o Sindicato Rural de Campina Verde, em Minas Gerais, que, segundo ele, exerce um trabalho democrático e de incentivo ao setor.
Na semana passada foi comemorado o Dia Internacional da Luta contra os Agrotóxicos. Ao considerar que os defensivos intoxicam a população, Marcondo PT Gaúcho acrescentou que o Brasil já fez uso de mais de 1 bilhão de toneladas de veneno, o que significa perto de 5 litros de consumo por habitante.
Desenvolvimento regional.
Os municípios baianos de Caraíbas, Riacho de Santana e Planalto receberam emendas de Valdenor Pereira, do PT, para a aquisição de equipamentos agrícolas, tratores e retroescavadeiras. O deputado ressaltou que os implementos são fundamentais para aumentar a produtividade da região.
O município de Primeira Cruz, no Maranhão, completou em outubro 67 anos de emancipação política. Kleber Verde, do PRB, destacou o empenho da administração em realizar obras de infraestrutura e nas áreas de saúde e esportes.
Deputados que não foram reeleitos ou não se candidataram nas últimas eleições, nas palavras de Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, devem ficar atentos para que suas emendas estejam contempladas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. A LDO precisa ser votada ainda este ano para garantir o pagamento das emendas.
Transportes.
O governo federal autorizou o emplacamento obrigatório de máquinas agrícolas a partir de 1º de janeiro de 2015. Para Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, a medida vai aumentar os custos e a burocracia, prejudicando principalmente a agricultura brasileira.
Preocupado com as recentes greves de rodoviários em várias cidades do país, Luiz Otávio, do PMDB do Pará, chamou a atenção para a questão da tarifa do transporte público responsável pela manifestação de milhares de pessoas. Ele defendeu uma tarifa nacional para o setor.
Economia.
Governadores eleitos do Nordeste realizaram hoje encontro para discutir, entre outros assuntos, a retomada da CPMF. Gorete Pereira, do PR do Ceará, considera um absurdo a tentativa de recriar mais um imposto para a população.
Em defesa da equipe econômica do governo federal, Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que é preciso reconhecer que, apesar da crise mundial, o Brasil conseguiu manter o crescimento econômico, a distribuição de renda, o pleno emprego e o desenvolvimento do país.
Na semana passada, o governo do Paraná enviou o projeto para a Assembleia Legislativa aumentando o IPVA e o ICMS do Estado. Ao criticar a medida, Dr. Rosinha, do PT, acrescentou que a atual administração não vai cumprir a lei de responsabilidade fiscal em 2014 e não vai pagar o 13º salário aos servidores.
O Encontro Nacional da Indústria Química foi realizado na semana passada em São Paulo. Renato Mullen, do PP Gaúcho, ressaltou que o evento debateu a importância do setor para a economia brasileira e defendeu alternativas para que a indústria volte a crescer.
Previdência.
Estudo do IBGE revela que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, não há o que comemorar por parte do trabalhador que está prestes a se aposentar, devido às perdas salariais provocadas pelo fator previdenciário.
Avança na Câmara novas regras para garantir a segurança em restaurantes, bares, casas de espetáculo e estabelecimentos similares.
Os projetos aumentam a responsabilidade dos proprietários, mas também exigem fiscalização e acompanhamento mais rigoroso por parte do poder público.
A repórter Emanuele Brasil tem outras informações sobre as propostas.
A Câmara analisa 17 projetos de lei que reforçam a segurança em boates, casas de shows, bares e restaurantes. O trabalho dos deputados foi intensificado após a tragédia na Boate Kiss, que matou 242 pessoas em Santa Maria. Todos os projetos foram aprovados pela Comissão de Desenvolvimento Urbano em um esforço de tratar os diversos aspectos da segurança em locais fechados. O relator Mauro Mariani, do PMDB de Santa Catarina, apresentou um texto substitutivo aos 17 projetos aprovados pela comissão. O relator atribuiu maior poder aos corpos de bombeiros. Além de combater os incêndios em bares e boates, os bombeiros serão responsáveis por autorizar reformas em casas de show e aplicar multa de até R$1.300.000. O projeto principal é de autoria da deputada Nilda Gondim, do PMDB da Paraíba, e exige do poder público e de empresários um empenho em garantir a segurança nos momentos de lazer. A proposta determina que os estabelecimentos fechados tenham pelo menos 2 saídas de emergência, chuveiros especiais para controlar incêndio e licença para funcionamento. A deputada explica como serão feitas as obras.
Se o empresário quiser fazer uma reforma, ampliar o estabelecimento, ele tem que ampliar com a permissão do órgão competente, com o engenheiro competente e autorizado. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, eu vou ampliar, eu vou reformar sem uma apreciação de uma pessoa, de um engenheiro competente.
O projeto seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara, de Brasília, Emanuele Brasil.
Saúde.
Preocupado com as informações dadas por autoridades médicas do Instituto Nacional de Câncer, de que serão demitidos mais de 500 profissionais na instituição, Simão Cecim, do PP, fez um apelo ao Ministério da Saúde para que reverta os desligamentos. Ele lembrou que há 60 anos, o INCA trabalha no combate à doença.
Entidades da sociedade civil enviaram carta ao Ministério da Saúde para a criação de programas em defesa dos infectados pela hepatite C. Ao manifestar apoio, Chico Alencar, do PSOL Fluminense, pediu à Anvisa que libere o uso de medicamentos importados para facilitar o tratamento dos pacientes.
Hoje, 9 de dezembro, é comemorado o Dia do Fonoaudiólogo. Ao parabenizar a categoria, Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, ressaltou a aprovação do projeto que trata sobre o teste da linguinha, que, segundo sua análise, vai evitar o problema de língua presa no Brasil.
Votação.
O Congresso voltou a se reunir para concluir a votação do projeto que altera a meta fiscal de 2014. Ao manifestar apoio à matéria, Gustavo Peta, do PCdoB paulista, argumentou que a aprovação vai garantir a continuidade dos investimentos no Brasil.
Antes do início da reunião do Congresso em sessão específica da Câmara, os deputados aprovaram a indicação do senador e ex-deputado Vital do Rego Filho, do PMDB da Paraíba, para o Tribunal de Contas da União.
O plenário ratificou também a composição da Comissão Representativa do Congresso, que funcionará durante o recesso parlamentar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Uma ótima noite, até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.